Amigos do programa Rádio Repórter Nordeste FM, nós vamos conversar agora com o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins Filho, e fazendo esse balanço geral do que aconteceu nesse ano de 2021, estamos também junto com o nosso querido Raimundo Torinho. Primeiro, prefeito, muito obrigado por estar aqui no programa Rádio Repórter e peço desculpas pelos transtornos que foram ocasionados em virtude do tempo também. Tudo bem, prefeito?
Tudo bem, está chovendo muito, é importante que a gente esteja entendendo que os problemas das chuvas em Feira de Santana são grandes, embora nós tenhamos outros irmãos que estão sofrendo bem mais. Mas nós estamos fazendo o máximo para poder evitar que esses transtornos atinjam pessoas, graças a Deus. No momento que nós falamos, não há nenhum tipo de registro com relação a pessoas, mas a perdas materiais.
Nós tivemos uma situação difícil ainda esse ano de 2021 com relação à pandemia da Covid-19. Feira de Santana, houve a segunda leva também, né? Houve um aumento considerável de casos. E eu gostaria de primeiro fazer essa avaliação desse momento que a gente está vivendo. Há uma diminuição de casos do coronavírus e surgiu também essa H3N2, a gripe, que tem deixado em Salvador, por exemplo, gripários lotados. Quais são as medidas que estão sendo tomadas pela Prefeitura de Feira?
O grande passo desse ano foi a vacina. Nós não tínhamos o ano passado vacina. 2021, em janeiro, 18 de janeiro, chegou a vacina em Feira de Santana. E o resultado é que de outubro para cá o número de mortes caiu, graças a Deus. Mesmo assim, são 1.017 feirenses que não estão conosco. E agora no final, tivemos a Delta, a variante Delta, que em Feira teve um caso, que não foi um caso fatal. E agora a Ômicron, que está se espalhando pelo mundo inteiro, inclusive chegando aqui no Brasil. E para não faltar mais nada, chega H3N2. Não tem vacina ainda para H3N2. O que nós temos é vacina para H1N1. Tem efeito, sim, mas a maioria das vezes são pessoas que não se vacinaram. De qualquer forma, nós estamos, neste momento, com pessoas que têm uma segunda doença sofrendo muito mais. E a vacina continua sendo a melhor alternativa.
Prefeito, aproveitando a oportunidade, daqui a pouco eu vou chamar Raimundo também para fazer a pergunta sobre o orçamento do município. A gente sabe que está havendo uma dificuldade com relação à Câmara de Vereadores, muitas emendas. Queria saber, politicamente, como tem sido esse contato, o senhor, com a sua bancada governista, enfim, como o senhor está administrando essas dificuldades que podem impactar diretamente em áreas prioritárias do governo?
Agora ficou muito mais importante ainda a aprovação do orçamento. O orçamento brasileiro foi aprovado sexta-feira passada também. E, mesmo assim, aconteceram algumas emendas. O importante é que o corpo do processo orçamentário seja mantido. O que nós não podemos ter é atrasos na aprovação do orçamento num momento desse, aonde nós decretamos emergência em Feira de Santana em razão das chuvas. Então, é importante que esses recursos sejam aprovados. Quando aprovados, nós temos como aplicá-los. Quando a Câmara não aprova o orçamento, só se pode gastar 1/12 para pessoal. Daí por diante, não se gasta quase nada. Portanto, a manutenção da cidade fica prejudicada. Eu entendo que a Câmara aprovará o novo orçamento, porque nós teremos agora conviver esse final de ano, lamentavelmente, com essa situação grave da emergência com razão às chuvas.
Chamamos esse bate-papo também, Raimundo Torinho.
Prefeito, não podemos deixar de falar sobre o transporte público em Feira de Santana. Eu perguntaria ao senhor, será que esses empresários já não estão passando dos limites? Estava previsto que hoje teria uma paralisação. O senhor sabe dizer realmente se já conseguiu equacionar esse problema?
Eu acredito que foi superado isso, apesar de que uma das empresas, a empresa Rosa, entrou na justiça para poder encerrar o seu contrato. Mas nós estamos fazendo um grande esforço. Primeiro, para manter o sistema funcionando. Nós temos alguma dificuldade enorme na manutenção do sistema, porque o diesel subiu 70%. Não tem quem consiga se manter dessa forma. O ano passado, os empresários, pelo menos, tinham o auxílio emergencial. Esse ano, não tiveram. E o pagamento por tarifa, esse aí, nenhuma empresa quer trabalhar mais. Portanto, nós estamos com muitas dificuldades, mas o secretário Saulo consegue algumas alternativas. Colocamos um ônibus expresso, que sai lá da Noide e vai até o centro de abastecimento, uma coisa simbólica de 50 centavos. Estamos fazendo redução dos horários nos entrepicos, entre 9 e 11 horas, para R$ 2 a passagem. E estamos fazendo um esforço grande, colocando os ônibus do Estipac, os micro-ônibus, todos com capacidade de receber os cartões. Enfim, estamos fazendo um grande esforço, entendendo, como você entende, que é preciso que a gente evite aquele problema de 2015, quando nós, de repente, ficamos sem ônibus. Estou fazendo o maior esforço, porque não é uma situação de Feira. É uma situação do Brasil inteiro. Portanto, vamos ver o máximo possível para a gente manter o transporte público, evitando o transporte clandestino.
Uma situação que a gente não pode deixar de abordar é com relação ao shopping popular. Nós sabemos que tivemos manifestações aqui em Feira de Santana, no shopping popular, enfim. E alguns alegam que não estão tendo lucratividade, não estão tendo movimento. A prefeitura chegou até na sua mídia institucional colocar, inclusive incentivando a população para que possa fazer as compras lá no shopping popular. Como está sendo resolvido isso? O Elias Tergilene, com o administrador da parceria público-privada, ele está cumprindo com a parte dele, prefeito?
Nós, felizmente, conseguimos que muitas pessoas que mantinham seus boxes fechados abrissem. E quem for lá agora vai ver efetivamente pessoas trabalhando. O que nós estamos fazendo neste momento não é divulgando apenas o shopping, nós estamos divulgando o comércio de feira como um todo, porque é importante que as pessoas possam vir comprar e fazer seus negócios em Feira de Santana. O shopping popular é uma grande oportunidade que a gente tem de reunir fora do centro da cidade, evitando aquela favelização que acontecia, pessoas que efetivamente fazem sua vida daquele comércio. Tem gente lá que recebeu proposta de R$100 mil por um box e vendeu. Tem gente lá que recebeu o box e manteve fechado apenas como depósito. Mas agora nós fizemos Fernando e Fabinho está acompanhando isso diretamente, o vice-prefeito, fizemos um decreto dizendo que quem não aparecesse perdia diretamente o que tinha feito, que a prefeitura deu de graça. Portanto, nós estamos vendo uma grande atividade. Agora, tinha muita gente que não trabalhava, tinha muita gente que alugava bancas e que nunca fizeram parte da sua vida o trabalho. E eu acho que o shopping vai sim ser uma grande opção, tanto quanto o outro novo shopping que está sendo instalado lá no Feiraguai. Se tem espaço para um, certamente tem espaço para outro.
Com relação ao aeroporto de Feira de Santana, foi feito um grande evento na nossa cidade, inclusive o nosso repórter Raimundo Torim esteve lá também, e me parece que foi liderado também pelo Fernando Fabim, que é o vice-prefeito da cidade. O que ficou definido? O senhor acredita que esse aeroporto de fato vai funcionar? É uma grande reclamação da classe empresarial da nossa cidade. O senhor várias vezes já falou desse aeroporto, desde quando era deputado.
Eu continuo achando que Petrolina tem aeroporto, porque é que Feira não tem? Campina Grande tem aeroporto, porque Feira não tem? Conquista, Ilhéu já tem aeroporto há muito tempo, Porto Seguro, Conquista tem um aeroporto agora, bem recente, por que é que Feira não tem? E se Feira tem uma capacidade, no meu entendimento, de ter tantos passageiros e cargas como quaisquer outros? De qualquer forma, o que Raimundo viu lá é um projeto, dois projetos do governo do estado mostrando a viabilidade do aeroporto, inclusive um deles você viu com a expansão da área do aeroporto. O que nós vimos lá é um terceiro projeto do governo federal. Inclusive, do governo federal, o aeroporto é menor do que o de Conquista. A gente tem que lutar para ele ser maior. Mas existe viabilidade. O que está faltando é decisão política. O governo da Bahia não tem decisão política de fazer o aeroporto. Enquanto em várias cidades ele está pagando desapropriações, em Feira não pagou nada até agora. Portanto, o que nós estamos cobrando é do governador do estado, e no ano que vem, como vai ter eleição, de quem vier a ser o governador da Bahia, esse compromisso tem que ser cumprido. Feira precisa de ter o modal aéreo, importante e necessário, porque o modal ferroviário, o governo já editou um marco legal das ferrovias no mês passado. Então, nós vamos ter, já temos o marco, a logística rodoviária, precisamos do modal aéreo e do modal ferroviário.
Em cima dessa pergunta que Renato fez, quanto à questão das desapropriações, o senhor está fazendo, ou vai fazer, as vias para fazer com que chegue mais próximo do aeroporto. Independente do governo estar avançando a parte dele, o senhor vai concluir essa parte?
Eu vou precisar tomar recursos emprestados, vou apresentar à Câmara essa proposta, mas nós vamos fazer duas vias de acesso novas. Uma depois ali do cemitério da Mangabeira, à direita de quem passa o cemitério, à direita são mais ou menos 3 quilômetros, todos os proprietários já fizeram a doação das terras. Então, ali dá uma pista muito boa, dupla. E nós vamos fazer também ali próximo, na Ayrton Senna, ali próximo da estação do BRT, onde tem uma parte de um canal ali no meio. Vamos fazer uma pista dupla que vai até o aeroporto também. É importante a gente ter o aeroporto, mas é importante ter as vias de acesso. A via de acesso pela Sérgio Carneiro não é adequada como aeroporto. É preciso que ela tenha uma nova oportunidade. Por isso, nós vamos continuar fazendo o que é importante, dando a importância que o aeroporto de Feira precisa ter, com a BR-116 Norte, com os acessos que ela precisa ter pelo centro da cidade e a BR-324 através da noite.
Prefeito, durante a campanha, os seus adversários cobraram muito sobre um hospital municipal. A gente tem visto as ações do Hospital da Mulher, o Hospital Inácia Pinto dos Santos, utilizado recursos próprios para, muitas vezes, né, tem os recursos do SUS, mas às vezes o investimento municipal ele acaba sendo preponderante. Queria saber do senhor o seguinte: há alguma possibilidade de se fazer um hospital municipal, como foi dito na campanha, ou se haverá mais investimentos no Hospital da Mulher, no Hospital Inácia Pinto dos Santos?
2022, 30 anos do Hospital Inácia Pinto dos Santos, é uma marca importante de um grande hospital. Nós queremos sim fazer uma nova unidade. Agora, o que é que vai ser feito nessa nova unidade, nós não definimos. Uma hipótese é termos um hospital dia, para ações que precisem ser feitas, intervenções menos invasivas. Um hospital dia é uma boa proposta para a gente apostar nele e nós estamos prontos para poder fazê-lo. A outra coisa que nós precisamos fazer e vamos fazer imediatamente é realizar atos de intervenção, como cirurgias, que você não precisa ter um hospital próprio. Então, se nós temos uma fila de pessoas precisando de cirurgias urológicas, nós vamos comprar esse serviço e vamos pagar, não pela tabela do SUS, vamos pagar uma tabela a mais para que o SUS, para que nós possamos fazer em qualquer hospital da cidade. Ortopedia vai ser necessário? Vamos fazer, vamos não precisar de ter um hospital para operar. Nós vamos fazer as cirurgias que sejam identificadas e necessárias. Enfim, nós estamos avançando também com relação ao pós-Covid em um tipo de tratamento para depressão. Eu estive lá em São Paulo, participei de um curso importante e nós vamos trazer a uma técnica de estimulação eletroneural que também se ajuda e se trabalha muito bem com a depressão, que é um dos piores problemas que está acontecendo para várias pessoas da sociedade, nesse momento agora também da pós-Covid.
No âmbito administrativo, o senhor pretende fazer algumas mudanças nesse ano de 2022? Quais são os seus contatos políticos? Continua a parceria com o ex-prefeito Zé Ronaldo? O senhor já definiu o apoio que será dado nesse próximo ano para governador? O senhor tem se encontrado com o João Roma, que é o ministro da Cidadania? Também tem a candidatura de ACM Neto, que é o ex-prefeito Salvador, que o senhor se entende muito bem. Mas nesse momento é um momento de definição. Eu acho que o seu partido já tem uma candidata própria também à presidência, Simone Tebet. Enfim, eu queria saber qual vai ser o direcionamento político do prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins.
A nossa posição aqui é a posição de absoluta lealdade a ACM Neto pelas ações que ele fez conosco, nos ajudando, trabalhando conosco, e eu acho que é a melhor opção para a Bahia. Zé Ronaldo, no nosso entendimento, é aquela pessoa que deve ocupar uma cadeira na majoritária, é importante. Nós temos aí um senador, temos aí um vice-governador. Essas posições são importantes para a Feira. O último senador que representou a Feira foi João Durval. É importante que isso aconteça. Tivemos a semana retrasada com João Durval para definir, e nós vamos fazer essa reunião essa semana para definir os deputados estaduais. Eu acho que nós temos que buscar 4 deputados estaduais para a eleição. Feira tem mais de 400 mil eleitores, nós podemos ter essa quantidade de deputados estaduais eleitos. E para deputados federais, eu entendo que nós temos que ter pelo menos 2 deputados de Feira de Santana eleitos em nossa cidade. Com 400 mil votos, a gente tem capacidade de fazer isso. Deputados que vêm aqui de fora, tem espaço sim. Todos eles são muito bem-vindos para ter as suas lembranças e o seu reconhecimento. E nós sabemos ser gratos. Mas esse final de ano eu estive em Brasília 5 ou 6 vezes, eu fazendo o papel que era o papel de deputado, porque a nossa representação é pequena em Feira de Santana. Então temos 1 deputado, 2, e é insuficiente para que a gente tenha a força política que Feira de Santana merece ter.
Raimundo Torinho.
Prefeito, não podíamos deixar de falar a respeito da Câmara Municipal, juntamente com o Poder Executivo. Me parece que amanhã acho que tem um encontro do senhor com o presidente da Câmara, Fernando Torres. O que está acontecendo, de fato, essa briga de braço? Porque as pessoas falam muito que o senhor não é muito do diálogo com a Câmara. É isso que está faltando, prefeito?
Não falta, em nenhum momento falta diálogo. Eu sou deputado, eu sei respeitar muito o poder legislativo. E não há nenhum tipo de dificuldade quanto o Poder Executivo se relaciona com o Poder Legislativo e atende às suas solicitações. E tudo que foi possível ser atendido, eu fiz. As situações que aconteceram com relação a desentendimentos ou falta de capacidade de percepção com relação a determinados tipos de reivindicação, eu não fiz, porque acho que não há momentos que a gente precise deixar de fazer, conquanto não seja o interesse, porque eu acho que é o interesse maior da comunidade como um todo. Mas as verdadeiras necessidades debates que estão acontecendo com todo e qualquer representante, não há dificuldade de diálogo. Tenho respeito, tenho diálogo e faço exatamente o que eu acho que deve ser feito do ponto de vista do respeito pessoal e do respeito institucional.
E as ofensas pessoais? O senhor falou pessoal, porque teve pessoas que pegaram pesado. A do presidente da Câmara, é público, notório, né? E nesse caso, como é que o gestor Comércio Martins absorveu isso? Existe a relação institucional, mas de um ser humano, um homem, né, quando ele é agredido na sua dignidade. O senhor se sentiu atingido em algum momento?
Pessoalmente, sim, e fui à justiça. Já temos vários processos, não só contra a pessoa do vereador Fernando, mas contra todos aqueles que passaram do limite institucional para ofensa pessoal. Aí a justiça vai responder no momento correto, tem 6, 7, 8 ações, e eu espero que a justiça haja. Resolvi agir do ponto de vista como o poder que eu represento, separando o pessoal. Agora, quem não sabe responder, quem não sabe separar o pessoal, responde na justiça.
O senhor já foi deputado estadual, deputado federal, tem uma experiência muito grande. O que acontece esse tipo de atrito, prefeito, no âmbito político também? Porque o senhor tem uma habilidade, inclusive na própria imprensa. Eu, como jornalista, digo porque já lhe entrevistei várias vezes. Mas, de repente, existem situações adversas. Por que acontecem esse tipo de desencontros?
Existem alguns tipos de entendimentos e situações que são as mais inadequadas. Você vê, existem CPIs, 4, 5 CPIs esse ano com objetivos absolutamente políticos. Não há um interesse específico na melhora da situação da cidade, na melhora da situação das ações. Não é nada, é simplesmente... começa uma CPI, abandona, começa a CPI, larga. E no meio do caminho, o que se faz é uma busca pessoal de macular, de ofender. Não se trata nada que diga respeito a uma ação efetiva do Poder Legislativo. Portanto, nós já derrubamos umas 2 ou 3 CPIs, essa que está aí vai ser derrubada também pela Justiça, porque eles não estão seguindo, e eu fui deputado, eu sei como é participar de todas essas investigações, sei disso. Mas acho que as pessoas estão saindo do seu interesse maior, que é o interesse da comunidade. Eu tenho que falar com o povo de Feira de Santana. A Câmara tem que falar com o povo de Feira de Santana. Não a Câmara querer falar comigo, eu falar com a Câmara. Não, a questão não é minha pessoal com o presidente da Câmara, não é nada disso. O meu objetivo é atender ao povo da minha cidade. E agora, com essa circunstância das chuvas e tal, espero que a Câmara tenha a capacidade de fazer exatamente o que a cidade precisa. Deixar todos os recursos necessários para o investimento de recuperação do que essa chuva tem causado.
Eu procurei, quando houve esse desencontro, saber por que os vereadores estavam questionando tanto que a relação ao orçamento de Feira de Santana. Um deles me disse o seguinte: a questão é discricionária, né, para detalhar mais, dizendo que está indo muita verba para o gabinete do prefeito Comércio Martins, sem explicar e especificar para onde seria aplicado essa verba, que eles queriam saber, queriam direcionar, que uns disseram assim: a gente tentou ajustar a acho que é a lei de diretrizes orçamentárias, não sei se é isso mais ou menos, se eu tiver, o senhor pode me corrigir. Faltou isso realmente, esse detalhamento, como ele disse, que muitos dizem que há anos isso não acontecia, acabou caindo no seu colo para poder detalhar tudo isso. É isso de fato que está acontecendo? Precisou de alguns ajustes?
Não tem problema em você datar. Eu fui da comissão de orçamento durante 12 anos, não tem nenhuma dificuldade de explicação e mostrar como as coisas funcionam. Tem alguns órgãos que estão vinculados ao gabinete. A superintendência de manutenção, por exemplo, é vinculada ao gabinete. A agência reguladora é vinculada ao gabinete. Então, os recursos que estão no gabinete não são do gabinete do prefeito, mas de organizações que todas elas estão vinculadas ao gabinete. Não é que tem muito dinheiro. A soma, por exemplo, é a manutenção da cidade inteira. Portanto, os recursos são necessários. E não há dificuldades em explicação de forma nenhuma. Não há nenhuma dificuldade em a gente ajustar. O que não pode... alguns vereadores querem tirar o dinheiro da comunicação e ameaçaram tirar quase 12 milhões de reais da comunicação. Vários deles recuaram depois, inclusive, até porque a própria imprensa foi muito incisiva. Qual é o objetivo de tirar dinheiro da comunicação? Querer calar a voz dos programas, das emissoras de rádio, de televisão, de jornal, de blogs? Esse é que não dá para entender qual é o motivo. E o motivo é tão frágil que alguns deles avançaram e depois recuaram. Então, querer fazer alterações e acompanhamento orçamentário é tão importante você fazer aqui no Poder Executivo quanto na Câmara. É importante a fiscalização dentro dos poderes como um todo, para que nós possamos ter maior transparência e maior fiscalização.
Estamos conversando com o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins Filho, Raimundo Torinho.
Prefeito, nós sabemos da sua honestidade, da sua competência e, acima de tudo, do seu compromisso com Feira de Santana. Essas CPIs que abrem através da Câmara Municipal, isso lhe preocupa de fato?
Eu acompanho, tá certo? Duas informações que são necessárias que serem dadas. Eu sei a responsabilidade de uma investigação, de uma comissão parlamentar de inquérito, e fico muito seguro do que eu faço. Então, você vê agora, há uma busca aí com relação à Secretaria da Saúde. Dificuldade absolutamente nenhuma de dar as explicações que são necessárias. Né? Mas, de qualquer forma, o nível de atuação nesse momento dessas comissões de investigação tem um direcionamento absolutamente político. E isso, sim, esse tipo de preocupação acontece.
Nós estamos aqui recebendo a visita também do Moura Pinho, que é o procurador-geral do município, uma pessoa que eu tenho uma estima e muito respeito, uma pessoa muito capaz, muito inteligente e preparada. E eu vi essa situação de dificuldade que o município enfrentou, que o Raimundo abordou em outro momento nessa entrevista, sobre o transporte coletivo de Feira de Santana. Uma das perguntas, eu sou leigo, né? Não sou advogado, sou jornalista, mas existe uma possibilidade jurídica para se romper o contrato quando há o descumprimento por parte da empresa, prefeito? Que é uma coisa que preocupa muito todos nós. A gente vai, eu mantenho contato com o povo, eu sou um homem do povo também. Às vezes chega aquela pessoa da zona rural e todas as vezes quem é mais impactado é aquele que não tem nada a ver com isso, que acaba sendo prejudicado quando existe a empresa de forma unilateral, simplesmente deixa de cumprir com o trabalho, aí a pessoa que está lá longe deixa de pegar seu ônibus.
Existe sim. Uma dessas empresas, a Empresa Rosa, entrou contra a prefeitura solicitando que fosse feito um distrato amigável. A prefeitura não tem por que fazer distrato amigável com ninguém. Se ela quer sair, ela sai. Mas, de qualquer forma, já que existe um trâmite legal, um trâmite judicial, nós não podemos nos antecipar. Então, estamos aguardando que esse trâmite aconteça para poder definir. Se a empresa quiser sair, da mesma forma como ela veio, ela sai. Aí tem que deixar pagos todos os seus, as suas obrigações e a prefeitura pagá-la também no que a prefeitura deve. Mas até agora nós estamos aguardando uma tramitação de ordem legal. Eu acho que nós estamos prontos para poder agir e nós vamos melhorar muito o sistema de transporte complementar. Um dos problemas, Renato, que ocorreu é que as vans do transporte complementar não podiam receber o cartão. Não se conseguia, você conseguia pagar o ônibus com o cartão, mas a van não. Então não havia integração dos sistemas. O que é que nós fizemos em outubro? Fizemos uma intervenção no Via Feira. Não foi uma intervenção na empresa, mas no Via Feira, que é a entidade criada pelas empresas para poder controlar as emissões de cartão. Então esse fato especificamente permitiu que a gente agora tenha as vans recebendo o cartão e os micro-ônibus também. Então nós vamos ter, na realidade, são mais 105 ônibus do Stipac que vão integrar essa frota. A maioria não são de van, são de micro-ônibus. Eu acho que nós estamos avançando nessa ideia. Fizemos esse ônibus expresso, que é outra alternativa, a redução dos valores no entrepico e fique atento que vem aí o Uber ônibus. O secretário Saulo, essa semana, estava em Belo Horizonte, Goiânia e Fortaleza, vendo como é que funciona. Nós estamos querendo buscar novas alternativas, essa integração com táxis também, essa integração com motos, integração com Uber, enfim, nós temos com aplicativos, nós temos que buscar todas as nossas oportunidades para poder não dificultar menos a vida das pessoas.
A gente sabe que essa situação do transporte não é só Feira de Santana, as grandes capitais, grandes cidades estão enfrentando isso, houve um aumento do diesel, e não sei se essa deve ser com certeza uma das grandes justificativas das empresas, mas independente disso, assim, caráter emergencial, claro que pode ocorrer essa necessidade, possa ser que entre outras empresas aí, fora essas possibilidades que o senhor citou?
Pode, e nós já conversamos com 6 ou 8 empresas para poder trazê-las para cá. E o que é que está acontecendo? Você veja, aprovou-se uma lei na Câmara obrigando que tem que ter, qualquer estacionamento tem que ter cobertura. Resultado, na hora que a pessoa vem, três dessas pessoas vieram, mas prefeito, eu fui lá na garagem da empresa X, só tem uma oficina que cobre 10 carros, mas só o custo para cobrir toda a garagem já ficaria inviável. Tem outra lei de proibição de ficar, andar em pé dentro dos ônibus.
Complicado.
Ônibus urbano, tudo quanto é lugar do mundo, do Japão, qualquer lugar do mundo, em curtas distâncias, se anda em pé. Mas enfim, tem uma lei proibindo. Então, na hora que a pessoa lê a lei, diz, opa, eu já estou indo embora. Quer dizer, são leis que atrapalham as empresas e a gente não consegue suplantar essas dificuldades. Enfim, o que nós precisamos nesse momento é atrair as pessoas que querem chegar. Tem pessoas nos procurando com ônibus elétrico. O que nós estamos precisando agora é ter uma tarifa que seja minimamente uma tarifa que remunere, que não pese no bolso das pessoas, e ônibus suficientes em todos os horários. E nós temos dificuldades de manter isso porque as frotas foram reduzidas. Feira tinha 100 mil passageiros no mês, hoje tem 45. Enfim, nós estamos vendo o que é possível fazer. É um grande desafio essa questão do transporte público no Brasil.
Deixa eu passar para Raimundo, o BRT também tem sido alvo de críticas por parte dos seus opositores. O que pode se tornar realidade com relação ao BRT, que é uma grande cobrança?
O BRT, nós estamos querendo salvar o sistema. O BRT vai na sequência. A ideia do BRT é você ampliá-lo para o norte, ampliá-lo para o sul, tá certo? Mas não tá, até para manter o transporte está difícil. Nós tivemos em Aracaju, numa reunião de prefeitos, está todo mundo buscando que o governo federal banque a gratuidade de idade. Aquela gratuidade acima de 65 anos é lei federal. A lei federal determina que a pessoa não paga, mas não paga nada. O governo não paga um centavo. Então, nós estamos agora colocando no orçamento da União 5 bilhões de reais para pagamento de gratuidades, já que o governo federal colocou essa hipótese. Outra alternativa que nós estamos vendo aí é a passagem de estudantes através do Fundeb. Né? Já que você tem a farda, tem tudo, por que você não pode também pagar? É os pais que têm que pagar a metade do preço da passagem. Então, tudo isso pode significar novas alternativas que a gente pode ter para ajudar nesse ano dessa epidemia, onde o ensino foi o mais sacrificado.
Exato. Raimundo Turim.
Prefeito, durante a campanha o senhor fez, claro, suas promessas de campanha, e com essa dificuldade da Câmara Municipal, até mesmo alguns projetos que os vereadores têm tentado aprovar, naquilo que traz muito recurso, não, traz prejuízo para o município, o senhor vetou alguns desses aí. O fato da Câmara não aprovar, muito das vezes, as suas solicitações, isso lhe atrapalha com as propostas de campanha?
Isso prejudica o crescimento do município. É preciso, Raimundo, cada vez mais a gente separar. Não é a Câmara contra o prefeito contra a Câmara. É o prefeito a favor do povo e a Câmara a favor do povo. Então, na hora que há uma situação na qual nós somos obrigados a fazer um veto, essa circunstância prejudica o desenvolvimento, não da campanha, mas do que é necessário que aconteça para que a gente possa fazer melhor. Por exemplo, nós mandamos uma lei para criar o novo Conselho Municipal de Educação. A Câmara não aprovou o novo Conselho Municipal de Educação, que é um conselho. Né? A Câmara se recusou a aprovar a criação de uma Câmara de Fiscalização do Fundeb. O dinheiro do Fundeb está deixando de vir para a feira. Quer dizer, isso atrapalha? Não atrapalha o prefeito só, não, atrapalha a cidade como um todo. Então, são ações como essa, que são ações que não têm sentido nenhum querer prejudicar o prefeito. Não prejudica o prefeito, prejudica as pessoas. Portanto, somente para poder dar uma ideia de que é necessário que a gente separe. É preciso que a Câmara pense no povo e a prefeitura seja ao lado do povo. Nós somos servidores das pessoas. E, às vezes, tem situações como essa que a Câmara erra na forma como ela conduz, porque prejudica ao povo. Não vai prejudicar os vereadores, não vai prejudicar o prefeito, mas vai prejudicar de uma forma ampla todo mundo.
Sobre a área de educação, o senhor disse aí, infelizmente, foi uma das áreas mais atingidas no mundo. E eu queria saber, no âmbito municipal, eu sei que a professora Nassi Paim se esforçou bastante, teve até um canal de transmissão, dois, três, se não me engano, eu estava acompanhando, continua nessa transmissão. É um esforço que está sendo feito. Mas eu queria saber do senhor qual o planejamento para esse ano de 2022, para que a gente possa respirar e acreditar num futuro melhor na educação, que infelizmente, segundo os especialistas, pode ter um impacto negativo de mais de 10 anos no mundo todo.
Aulas até 22 de janeiro. Né? Uhum. A aula vai até 22 de janeiro. Nós só vamos ter férias em fevereiro e março. Continuamos. Nós estamos distribuindo computadores nas escolas, os Chromebooks para os estudantes, mais de 17 mil distribuídos até esse momento. Nós queremos dar alternativa para fazer cada vez mais aulas de reforço escolar. Nós estamos tendo um sistema agora de avaliação, a professora Anacy trouxe agora, as avaliações são feitas no próprio computador. E se a criança ou a turma mostra uma determinada dificuldade de aprendizagem em matemática, por exemplo, o curso de reforço de matemática está indicado para aquela pessoa ou para aquela turma, se é ciência, se é português, enfim, se é geografia. Então, nós precisamos agora fazer aulas de reforço o tempo inteiro para poder corrigir os defeitos que as crianças tiveram com relação ao aprendizado. E nós estamos aí com mais 10 novas escolas no município. estaremos cabeando todas essas escolas para a internet, para nós termos uma quantidade maior de transmissão de dados, aulas de inglês, robótica que nós estamos tentando implantar aqui em Feira. As empresas estão com dificuldade de produzir os equipamentos, mas é objetivo nosso. Colocar nas escolas todas elas com praça de esportes para que as crianças possam aprender mais. Enfim, nós estamos fazendo o máximo de esforço para poder reduzir a perda que a gente teve nesse período.
Na área de tecnologia da informação, 5G já é uma realidade, já vai ser implantado em várias capitais esse ano de 2022. Feira de Santana está preparado? O senhor gosta dessa área de tecnologia da informação? O que está sendo feito na gestão municipal para que Feira de Santana se habilite e fique preparada para receber os investimentos?
A minha ideia é ter uma Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Voltada para isso. Outro ponto é trazer startups para a feira, é trazer gente que pensa nesse mundo cada vez mais tecnológico, colocar aqui para a gente poder, neste momento, fazermos as atividades que sejam integradas com o mundo todo, pelo ponto de vista da tecnologia. Estamos muito próximos do Senai Cimatec, já tivemos duas reuniões com eles aqui, estivemos lá e queremos a presença do Senai Cimatec o mais possível aqui em nossa cidade. Renato, nós vimos lá uma ótica, onde todos os óculos todos são feitos em impressoras 3D, uhum. E as lentes são compradas em Feira de Santana. Então a pessoa vê Raimundo, que por exemplo usa óculos permanentemente, então ele pode escolher a cor do óculos. O óculos sai prontinho do jeito que você quer, inclusive a lente. E essa lente é fabricada onde?
Em Feira
de Santana. E é vendida, a gente nem sabe. A pessoa liga de lá, já vem, já manda a lente, encaixa tudo lá no Senai Cimatec em Salvador e é vendido. E nós vimos uma venda dessa para o mundo inteiro. A pessoa... Enfim, o que nós não temos ideia é do tamanho da importância que a tecnologia já tem. Tem grupos aqui produzindo tecnologia e vendendo para o mundo. Então nós queremos entrar muito rapidamente nesse mundo da tecnologia em todas as áreas. Estamos começando agora a aumentar a quantidade de fiscalização por câmeras, né? Não apenas do trânsito, mas da segurança da cidade como um todo. E queremos, tá certo, cada vez mais nos expandir nesse mundo da ciência e da tecnologia.
O senhor, como médico, 2022 ainda a gente vai ter que conviver um tempo aí com essa pandemia do coronavírus.
Eu acredito que nós vamos ter que nos habituar a tomar vacinas com frequência com relação ao coronavírus, com relação aos vírus, tá certo? Quando nós falamos em gripe, H1N1, H3N2 é vírus. O que nós estamos falando de coronavírus é vírus. Então nós vamos ter que conviver com vacinas por um largo período agora também, até nós termos, como foi lá atrás. Vamos falar de outro vírus, o vírus da paralisia infantil? Raimundo lembra dessa época, né? Era vírus, as crianças não andavam, ficavam paralíticas. Quantos anos nós passamos, Raimundo lembra dessa história lá na Diz? Quantos anos nós passamos até que o vírus fosse... Não morreu, aquele vírus não desapareceu, não. Ele está aí, mas ele está sob controle. Vai ser a mesma coisa do coronavírus. Daqui a mais 3, 4, 5 anos, nós vamos ter, entre aspas, vírus bons, que são os da vacina, que vão dominar os vírus maus. E aí, quem sabe, daqui a 2, 3, 4 anos, nós poderemos ter uma segurança maior com relação a isso. Neste momento agora, apesar de todo mundo dizer que não vai ter carnaval, mas vai, carnaval vai ter. Não vai ter aquele carnaval, né? Quando você permite que as pessoas vão para a Fonte Nova, 70% da Fonte Nova pode, 35 mil pessoas é o quê? É um carnaval. Pode ter até outro nome, mas aquilo é um carnaval. Vai ter uma festa, vai ter uma festa de 5 mil pessoas, pode. Ótimo. Quem é que conta para saber se tem 6, 7, 8 lá dentro?
Sem máscara.
Enfim, as pessoas. E o que é que vai acontecer? Disseminação maior ainda nesses primeiros meses do ano. E aí, no meu entendimento, nós poderemos ter alguma coisa aí no final do verão, aí, março, de um certo aumento maior do número de casos, embora sem tanta gravidade. Portanto, eu acho que nós temos que ter ainda muito cuidado.
Sobre a micareta, né? A gente sabe que alguns setores do entretenimento de Feira de Santana estão ansiosos para saber qual o posicionamento do prefeito. Há uma perspectiva, há possibilidade da micareta ser realizada em 2022?
Há uma possibilidade já discutida para setembro desse ano, do ano que vem, 2022, feito pelo grupo aqui que se reuniu com o secretário Jairo e fizeram uma proposta de discussão desse assunto para setembro. Eu tenho a impressão que até setembro nós já vamos ter uma circunstância bem mais tranquila, mais segura, para poder avaliarmos uma festa maior nesse período. Eu acho que a gente vai ver São João. No meu entendimento, São João vai ser algum momento que a gente vai poder fazer alguma coisa, talvez a mais. É uma festa bem regional, que dá para poder se pensar em ver como é que se faz. De qualquer maneira, o setor do entretenimento que sofreu bastante, eu acredito que nós vamos... Carnaval, evidentemente, não acontecerá aquelas grandes festas e tal, mas eu acho que junho, São João, já dá para a gente ter uma ideia melhor.
É, prefeito, minha última pergunta, só para reiterar, o senhor deu entrevista a um veículo de comunicação, não sei se foi a Joilton, né, seu colega de imprensa, e o senhor pretende encerrar sua carreira política como prefeito, é isso mesmo? Depois voltar para a universidade, fazer seu doutorado, é essa a sua meta?
O que eu disse a Joilton é que em 2024, quando termina o mandato de prefeito, e Deus vai me permitir que eu conclua, logo em seguida eu não posso ser candidato, porque eu sou prefeito, eu não posso ser candidato a prefeito. Não vai ter nenhuma outra eleição em 2024, a não ser para vereador. Então eu não devo ser candidato também a vereador. 2026 é outra conversa. O que eu especifiquei é que 2024 eu não posso ser candidato. Agora, saindo, né, do mandato, o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar para a universidade. Não significa que eu vou sair da vida pública, eu posso voltar. Mas, de qualquer forma, 2024, se Deus quiser, concluo meu mandato, volto para onde? Sou médico da Secretaria de Saúde do Estado, não me aposentei até hoje, preciso até fazer isso, e da universidade não sou aposentado. Portanto, volto. Agora, se tiver alguma outra alternativa, eu vou analisar com calma, mas até lá eu estou completamente focado a concluir esse mandato.
Ô, prefeito, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Rádio Repórter. Mais uma vez eu peço desculpa por esses transtornos, mas fizemos, acredito, uma entrevista gravada, uma entrevista bem, digamos assim, detalhada. E desejo boa sorte nesse ano de 2022, que a gente possa conversar mais vezes, agora com essa pandemia, com os números caindo. Desejo boa sorte, parabéns ao seu vovô agora também, né? E a gente não teve essa oportunidade, né, durante esse ano de falar pessoalmente, mas um abraço, muito obrigado pelo carinho, pela atenção e pelo respeito, por essa liberdade que a gente tem de conversar, de perguntar sem nenhum tipo de restrição. Acho que isso é muito importante nas relações entre imprensa e governos, relações institucionais. Esse respeito sempre haverá, eu lhe conheço há muito tempo.
Eu agradeço a você, Alessandra, agradeço as suas lembranças também. Sucesso mais uma vez aqui na Rádio Nordeste, sucesso no seu trabalho também, você é uma figura extremamente importante. Raimundo ao seu lado, acho que forma uma dupla com vocês de muita qualidade. E dizer que 2022 eu estou torcendo muito que seja um ano muito melhor para todos nós. Passamos dois anos muito difíceis, esses últimos dois anos. E 2022, eu acredito, e se Deus quiser, nós vamos ter um ano mais para uma retomada da vida, uma retomada econômica. Porque esse ano passado, esse ano 2021, foi o ano da vida. Lutar pela vida, valorizar a vida, buscar todas as formas que a vida nos deu para poder garantir que as pessoas tenham vida. Então, 2022 agora é ano de viver. Um abraço a todos e bom 22.
Olha, um abraço ao prefeito, um feliz 2022. Muito obrigado pela participação aqui no programa Rádio Repórter Nordeste FM.